que eu preciso logo, logo anunciar quem está aqui. Estou até emocionado, sabia, Lisvaldo? É verdade. É, eu já li tanto a respeito dele, já me falaram tão bem a respeito dele, e eu não tinha tido ainda o privilégio, a honra de encontrá-lo. Mas o reitor, o atual reitor da Universidade Federal do Pampa, a nossa Unipampa, o professor Roberlaine Ribeiro Jorge, que recém foi empossado, né, na reitoria como reitor da Unicamp e da Unipampa, e eu tenho esse privilégio de recebê-lo. Bom dia, amigo.
Bom dia, Jumar, privilégio é meu, porque assim como você fez uma pesquisa, recebeu informações a meu respeito, eu também recebi ótimas informações suas, sei do seu conceito perante a comunidade, então para mim é uma honra estar aqui contigo, poder falar um pouco da nossa universidade e agradecer o espaço que tu estás nos dando aqui para que a gente possa falar dos assuntos que interessam a toda a nossa comunidade. Muito obrigado, Gilmar.
Eu que agradeço. Esse espaço eu sou, como professor, eu defendo e gosto de tudo que se refere a notícias positivas a respeito da educação, a educação brasileira. E a Universidade Federal do Pampa, ela reconfigurou o perfil, não só de Bagé, como de toda a nossa região. É, ela uma universidade com 20 anos, né? E 20, né?
Não, 12 anos.
12 anos, desculpa, 12 anos. E ela já disse a que veio. Eu acho que isso aí é indiscutível. E com a finalidade educação superior, produção do conhecimento, pesquisa, extensão, eu acho fundamental. Mas, especificamente a respeito da sua atuação, o senhor é natural de onde?
Sou natural de Pelotas. Pelotas.
Chegou a Unipampa?
Cheguei a Unipampa em 2011, em Alegrete. Estava em Alegrete até o ano passado.
Porque, lógico, Alegrete, Caçapava, Bagé, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana, Livramento, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana, não necessariamente nessa ordem, compõem, então, a nossa Unipampa. Né? 20 cursos de mestrado, 5 de doutorado, além de diversas especializações.
Exatamente.
E como é que o senhor acompanha essa história da Unipampa? Como é que o senhor acompanhou, como é que o senhor viu todo esse crescimento da Unipampa?
Bom, Gilmar, a universidade é nova, então eu diria assim que todos nós somos parte dessa história. Então, e para nós estar fazendo parte dessa história de uma universidade em consolidação, que está, eu sou um pouco ousado, já se consolidou, ela já disse a que
com
veio.
Certeza.
Então, nós, enquanto servidores, fazer parte dessa história e testemunhar todo esse crescimento, toda essa integração cada vez maior com a comunidade, é uma satisfação muito grande. Então, é um orgulho fazer parte dessa história e acompanhar todo esse processo de crescimento. Regiões onde eu diria que não existia uma perspectiva de ter uma universidade, e aí surge a Unipampa. Dúvidas no início, né, Gilmar? Fica, não fica, até onde vai? E hoje não tem dúvida, né? Não há nenhuma dúvida.
Às vezes o grande público não tem o alcance exato, não tem o conhecimento ou a informação do trabalho, por exemplo, de pesquisa que é feito na universidade, né? Fica muito à vista o trabalho, por exemplo, de a graduação, mas a pesquisa, eu li com muito entusiasmo, no final do ano, o trabalho que é de um pesquisador, um acadêmico, acho que um grupo de acadêmicos lá de Alegrete, se não me engano, interessantíssimo, trabalho de pesquisa, a importância da universidade estar bem próxima da comunidade, né? Nossa, fantástico. Agora, uma pergunta que muitos devem estar, se fazem, eu pessoalmente me faço. Quando a gente assiste aos telejornais, eu assisto a uns quantos, e se vê, eu sempre questiono, será que as universidades tomam conhecimento antes disso do que nós que estamos assistindo na televisão? As medidas do MEC, por exemplo. Uhum. Vocês, aquelas informações que os repórteres, os apresentadores dizem assim, um exemplo, o Ministério da Educação determinou as universidades, institutos federais, que não pagam os professores horas extras. Quando a gente assiste lá em casa, ou em casa, a essa notícia, vocês já receberam esse comunicado ou vocês são também, às vezes, são surpreendidos?
Não, na nossa posição, Gilmar e ouvintes, a gente está sempre atento e temos contatos diretos, né, com Brasília, com, de onde vêm essas decisões. E entre as universidades existe uma articulação muito grande. Então, as informações chegam, mas muitas vezes a gente não sabe a abrangência, a quem está atingindo. Então, por isso que depois, até fazendo um gancho, o Gilmar, que você estava falando, tem que ter cuidado com as fake news, né? Porque surge uma fagulha, uma notícia, e depois aquilo toma uma proporção. Por exemplo, a questão das horas extras. Isso não nos atinge. Horas extras, nós não percebemos horas extras na universidade aqui. Em alguns institutos federais que tem essa possibilidade. Mas só que a notícia tomou uma proporção que parecia que atingia. Nós temos 69 universidades no Brasil inteiro. Então, mas essa notícia, sim, ela tomou uma proporção que parecia que estava atingindo a todos. Então, hora extra... surgiu uma dúvida, isso é com servidores efetivos, é com servidores terceirizados? Então começou a surgir muita informação e contra-informação.
Sim, então vocês sempre são comunicados antes da imprensa divulgar dessas decisões. Por exemplo, não contratar, não chamar, não contratar os professores,
nomeações.
Isso. Antes da gente assistir naquele jornal, vocês já foram comunicados naquele dia.
Sim, não? Porque nós temos os meios de comunicação oficial. Então, nós recebemos um ofício. Mas é importante ressaltar, Gilmar, que enquanto instituição nós temos autonomia. Claro que é uma autonomia com cautela. Nós não podemos infringir uma regra, podendo cair em risco de improbidade administrativa, crime de responsabilidade fiscal. Então nós temos que ter esse cuidado. Mas é importante ressaltar que, enquanto instituição federal, uma universidade, uma instituição de ensino, nós temos autonomia para tomar várias decisões. Agora, o governo sempre nos alerta em relação às consequências, ele nos orienta em relação às atitudes que a gente pode tomar. Em relação, por exemplo, às nomeações. Eu acabei de vir de Brasília, tive uma audiência com todo o staff do MEC e tive a oportunidade também de conversar com o próprio ministro Weintraub, justamente, Gilmar, para buscar a informação direto da fonte. Houve um ofício, mas muitas vezes o que é que acontece, Gilmar? Num ofício, num comunicado do governo. Qual a abrangência dessa medida? Porque por mais que o governo tenha um pensamento externo isso num ofício, surgem dúvidas. Então muitas universidades acabaram se precipitando, tomando algumas medidas. Eu adotei por bem dialogar com os demais dirigentes e marcar imediatamente uma audiência no MEC, justamente para ter a informação direto da fonte, porque eu estou chegando na gestão. Então, por mais que a gente compartilhe e converse com os colegas, nós estávamos numa situação agora de insegurança jurídica. O governo diz que não pode nomear, mas eu posso nomear? O governo nomeia, eu nomeio um servidor, aí o governo anula aquela portaria. Imagina, Gilmar, eu te nomeei como docente, como servidor, aí o Gilmar pediu demissão aqui do emprego para assumir na universidade, aí o governo diz: Oberlein, está nula a tua portaria de nomeação do Gilmar. Então, olha o peso, a consequência que tem. Por isso que imediatamente, Gilmar, eu marquei uma audiência no Ministério para poder agora trazer com toda tranquilidade a informação para a nossa comunidade.
Viram, gurias? Olha aqui, assessoras aqui. O reitor respondeu as duas perguntas que eu iria fazer. Mas então, já que ele respondeu as perguntas e nem precisou ser feitas, eu quando assisto o professor José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, diversas vezes ele mencionou o fato de poucos reitores, e pelo que ele diz, eu acho que era só ele até então, chegar a reitor de uma universidade no Brasil, as dificuldades que o negro enfrenta, que todo mundo sabe disso. E aí isso também quebra o paradigma. Sim. Aqui, pelo menos na região, no Rio Grande do Sul, tem impressão. Como é que o senhor viu essa superação aí? Digamos, superação, né?
Não, sem dúvida.
Como exemplo, é bacana.
Não, eu me sinto muito orgulhoso. E mais orgulhoso de por estar aqui, não por ser negro, não, por ser uma pessoa igual a ti, igual a qualquer um, mas que tem uma trajetória, que apresentou um projeto...
Mas que serve de modelo, de inspiração.
Sem dúvida.
Né? Para que outros vejam que também, com esforço...
Há possibilidade, claro. E aconteceu um fato agora, que eu até...
Você foi aluno de escola pública?
Toda. Estudei, me formei na universidade, estudei sempre em escolas públicas, do município de Pelotas, do estado em Pelotas. Depois fiz a Universidade Federal de Pelotas e o mestrado e o doutorado na UFRGS. Então sempre, agora como atividade profissional, já trabalhei na iniciativa privada, em universidade privada como docente, numa indústria também trabalhei, mas praticamente a minha vida toda no magistério, lecionando. E agora, desde 2011, na Unipampa. Mas nessa questão do negro, eu sempre procuro manifestar de uma forma otimista. E aconteceu um fato agora, recentemente, em Livramento, que eu considero positivo, por mais paradoxal que possa parecer. Eu estava chegando na formatura, de terno, normal, para depois colocar as vestes. E ao entrar na formatura, conheço um, não conheço o outro, né? Algumas abordagens eu recebi. A primeira abordagem, um formando... Ah, você é formando também? Não sou. Eu sou o Robert Lane, sou o reitor, me apresentei. Depois, me dirigindo para colocar as vestes, uma pessoa pensou que eu era um segurança do local e me perguntou uma informação sobre o local. As duas abordagens, de forma respeitosa, mas o que me alegrou? Bom, eu diria que há 20, 30 anos atrás, não se cogitaria que eu pudesse ser um formando. Eu acho que a única pergunta que eu poderia receber é se eu era um segurança. Então, aí que está o meu otimismo. E também a forma respeitosa com que eu fui tratado nas duas abordagens.
E a faixa etária estava dentro da ideia dos formandos, 22
isso
anos.
Isso também me alegrou muito. Eu tenho 52 anos e isso que me alegrou. Então, isso acho que tem um simbolismo, né, que mostra que, opa, eu enxergo um negro que ele pode ser um formando. E você concorda que isso, há pouco tempo atrás, e ainda são poucos, mas existe. Mas eu estudei em universidade, como eu falei, pública, e mesmo na privada, eu sempre era o único negro na minha turma.
Eu acompanhei, que eu digo, nos encontros, nas conversas com os professores da Unipampa, que são meus amigos, alguns, e todos que eu falava no processo de eleição e durante a campanha, e eu vi a satisfação deles com o seu ter sido o vitorioso naquela disputa.
Não, a satisfação é enorme, né? É um processo eleitoral que a gente tem a oportunidade de se apresentar, discutir essas questões
porque
raciais.
Porque a universidade tem que ser esse local plural.
Claro.
A produção do conhecimento precisa abranger essa pluralidade.
Claro, né? E a minha condição de negro propiciou esse debate também. Opa, olha o negro ali, porque eu, infelizmente, nunca tive um professor negro. Num país que nós temos 50% da população... Sim, Colégio Municipal Pelotense. Conhece Pelotas na região?
Bastante.
Estudei no Colégio Municipal Pelotense, que eu tenho muito orgulho. Gato Pelado, o apelido que eram dados aos estudantes lá do Colégio Municipal Pelotense.
Agora me diga, saindo do âmbito da universidade, da academia, e nos mantendo no segmento lógico da educação, a educação no Brasil, qual é mesmo o X da questão? Porque mudam constantemente os paradigmas da educação. São revistos, são revisados, são alterados e propostas novas surgem. E a educação está sempre emperrada, sempre capenga, ajustam as séries iniciais, há problema no ensino médio. O ensino médio, então, até hoje não disse a que veio e são críticas e mais críticas. Como é que o senhor, como cidadão brasileiro, o que o senhor acha que dá para fazer com a educação no Brasil nesse quesito? Eu acho mais aí no ensino médio. O senhor acha que o ensino médio é o problema?
Eu acho que é um dos problemas, e eu acho que nós temos muito a fazer e há um espaço muito grande. Vou te dar um exemplo lá, nessa ida a Brasília, eu estive no Ministério da Cidadania, trazendo alguns projetos que nós temos para a educação, e quando a gente fala em projeto para a educação, é importante ressaltar que não se restringe somente ao ensino superior, porque nós estamos formando professores que vão estar lá no ensino básico.
Certeza.
E tem muitas ações, e o que me preocupa, e foi uma demanda que eu levei lá junto ao Ministério, é a questão qual? Tem muitas jovens que até se fala de forma de brincadeira, é o nem-nem. É o que nem estuda, nem trabalha. tem uma população enorme, jovens de 18 a 25 anos que não estão no mercado de trabalho e não estudam. Então, uma das preocupações que eu tenho, que isso a gente vem discutindo muito, primeiramente é a inserção na escola. Logicamente que temos que ter uma valorização maior do docente, do professor, mas me preocupa muito os jovens fora da escola. Isso é uma preocupação e nós podemos fazer essa diferença enquanto instituição.
Algo que também me deixa apreensivo, eu tenho observado nos últimos 4, 5 anos, alunos principalmente da escola particular, com poder aquisitivo bem bacana, o jovem, o adolescente, ele não quer mais frequentar os 3 anos do ensino médio. O que, que ele quer fazer? O EJA. Então, ele faz o primeiro ano e diz assim, eu não vou, vou fazer o EJA. Porque aí eu já faço as provas,
atalho, né?
As provas e já entro na universidade. Eu, quando os pais me perguntam isso, eu digo assim, eu não faria, porque esse conhecimento, que por menor que seja essa aquisição de conhecimento do ensino médio, até a troca de experiência com o professor, com os professores, vai fazer falta lá adiante na universidade. Mas eu me deixo apreensivo, porque um número expressivo não quer mais ficar 3 anos, eles acham que estão perdendo tempo, para que se eu posso fazer o EJA? Então, no Brasil, tem muitas soluções que não solucionam. O EJA...
Ele não pode ser visto como um atalho.
Eu sempre... Não, ele foi criado para outra finalidade.
Para outra...
Para quem não frequentou a escola, por um interesse motivo, na fase ideal. Agora, gurizada, com 16 anos, 17 anos, fazendo EJA. O que o senhor me diz disso?
Não, como eu falei, até te cortando, peço desculpas, não pode ser interpretado, usado isso como um atalho. Isso é para atingir aquelas pessoas que, como tu estavas falando, que por um motivo ou outro tiveram que trabalhar, não puderam conciliar o trabalho com o estudo. Agora, o que é importante ressaltar? Essas pessoas, elas contribuem também com o professor, porque elas trazem uma experiência de vida. A gente fala, muitas vezes brincando, a universidade da vida, a escola da vida. Agora, o jovem não. O jovem, aquele que quer buscar um atalho, ele não pode fazer isso. Porque se fizer isso com esse pensamento, ele vai acabar retendo, ele vai acabar depois indo para a universidade e tendo uma dificuldade de adaptação, ele vai entrar nas estatísticas de evasão, ou se não entra na evasão, um curso que era de 3 anos, um tecnológico, uma engenharia, uma licenciatura de 4, 5 anos, ele leva 50% a mais do tempo. E aí é um dinheiro público que está sendo gasto. E te digo, não por... não por questão por ele não estudar, por ele não se dedicar, é por ele não ter esse lastro, essa bagagem, né, que ele foi. Agora, é importante, o EJA, ele tem a sua finalidade, ele tem a sua metodologia,
mas ele tem um
público específico.
Ele foi criado para esse público, não faz sentido.
Não, concordo contigo.
E eu vejo uma incidência de repito isso aí, ó, são muitos os que querem fazer o EJA para não ir em escola, o ensino médio, e para que se eu possa entrar na universidade com a prova do EJA?
Não, e uma coisa que a gente tem que desmistificar, essa questão da idade. Nós temos, eu te trago aqui algumas informações.
Ainda bem que para fazer o EJA eles querem fazer aula de redação, hein? E aí eles me procuram.
Pessoas com mais de 60 anos podem estudar. A Unipampa abre esse espaço
para
as pessoas que estão na melhor idade.
Viu? Tô nessa.
Então,
vou lá.
O que eu quero dizer com isso?
Vera Medeiros, que me espere.
A Vera vai me receber.
A partir de 60, estou dentro.
Então, o que eu estou querendo exemplificar com isso? Que as pessoas não precisam se preocupar com atalhos. O mercado valoriza essa experiência, como eu falei inicialmente, a experiência de vida. Logicamente que o banco universitário é fundamental e é importante, mas a experiência de vida que essas pessoas trazem do mercado de trabalho agrega muito para nós, e o mercado também.
Mas, por gentileza, o senhor quer nos passar a informação essa do...
Exato, pessoas com mais de 60 anos, elas podem entrar como aluno especial. Ela não precisa passar daquele Enem.
Não precisa fazer a prova do Enem.
E é uma pessoa que ela não quer, muitas vezes, ter um diploma. Ela quer ter uma ocupação, ela quer poder conviver com outras pessoas, muito trocar legal. Experiências. E aí tem uma disciplina específica que ela pode... Uma disciplina na área de cultura, ou na área matemática, na área de física. Muitas vezes é o avô que quer poder ter a oportunidade de acompanhar, de ensinar o neto numa aula de matemática e ele quer rememorar. Então, a pessoa que estaria no ócio, ela vai poder estar num banco da universidade convivendo com toda essa pluralidade.
E sabe que a universidade traz. Só quem convive com o jovem, com o adolescente, sabe o quanto é salutar, o quanto é bom, o quanto eles nos mantêm.
Revigora, claro.
Eu falo isso de cadeira, porque eu trabalho o ano inteiro com adolescente. Agora, esta semana, eu fiquei muito, muito feliz, porque uma menina ligou pedindo para fazer aula, solicitando aula, e eu fui aluno nos anos 70, da bisavó dessa menina, e lá em Santa Maria. Eu fui aluno dela, dona professora Águida Brazal Leão, que na época foi delegada de educação e tal. E aí eu brinquei com a Carol, com a mãe da menina, disse, o dia que a tua filha souber que eu fui aluno da bisavó, ela vai levar um susto. Ela vai dizer, mas é uma múmia. Porque é uma múmia, porque, olha, imaginem só, para o adolescente, a gente sabe que a relação com os pais, eles acham que os pais são muito velhos, né? Os avós mais velhos ainda. Aí o cara que vai ser meu professor,
pré-histórico,
foi aluno da minha bisavó, tá, a guria não vai querer de jeito nenhum, né? Vai se assustar. Mas eu conto isso, então, de brincadeira, porque eu acho fantástico essa convivência com o adolescente. Né? Quem pensa que o adolescente não sabe o que quer, ele sabe sim. Eu que tenho que ter paciência com ele, porque eu já tive a idade dele. Não pode ser o contrário. Ele tem a minha paciência comigo, porque ele nunca teve 60 anos, claro. Entendeu? Então, eu acho que esse jogo aí é muito importante, necessário, para mim, pelo menos, é. Que bom essa história da Unipampa, hein?
Não,
abrir essa possibilidade.
Não, essa possibilidade, assim...
Falando sério,
abre a universidade. É importante para a universidade ter esse contato. E todo mundo ganha nessa relação, né? Onde a gente traz toda essa... Quando a gente começa a espelhar a nossa sociedade, porque a gente sabe que a nossa longevidade, a expectativa de vida é cada vez maior. E o que, que essas pessoas vão fazer com 60, com 70 anos? Ela pode estar num banco de universidade, ela pode estar num posto de trabalho. E é isso que a universidade está propiciando, proporcionando.
Agora, outro assunto, mas em seguida eu vou lhe fazer a pergunta.
Pois não.
Esta iniciativa do governo federal e, por extensão, aqui do nosso governo municipal, das escolas cívico-militar, eu acho importantíssimo. E eu gosto muito, e a João Severiano da Fonseca e a São Pedro, elas já estão adaptadas, já iniciou o processo, esse novo processo educacional e tal. E eu acho importante quando quando a sociedade abraça, e sempre ela faz isso, abraça essas inovações na área da educação. Me preocupa quando os governos, por exemplo, não entendem e cortam, por exemplo, contratação de professor. Há coisas que são supérfluas. Contratação de professor, no meu entender, é super necessário. Né? É que nem reforma em escola, é sempre necessário. Né? E eu vejo sempre com bons olhos, assim, contratar mais professor, abrir mais escolas, reformar a escola. Eu acho sempre, no meu entender, isso extremamente necessário. E essa questão da escola cívico-militar, como é que o senhor vê?
Essa é uma questão que ultimamente tem ficado um debate muito mais ideológico do que pedagógico, propriamente dito. Eu, na minha condição, eu procuro me preocupar muito mais com a questão pedagógica, com a questão da educação.
Mas eles dizem que a parte pedagógica vai continuar como era, né?
Sim, mas como é um projeto que está no início, logicamente que, como otimista que eu sou, espero que o aluno tenha uma boa formação, que o egresso dessa escola possa chegar aos bancos universitários preparado e que possa, no futuro, ser um profissional de excelência. Mas está ficando muito no debate ideológico essa questão da escola cívico-militar. Na condição de educador, a gente tem que se preocupar com a questão educacional na raiz, na essência. A aula de matemática está sendo bem dada, a aula de história está sendo bem dada. Então, eu acho que a nossa vigilância enquanto sociedade é na questão, não podemos nos perder na questão ideológica. Nós temos que estar monitorando e preocupados com a questão pedagógica.
Verdade.
Então, a minha opinião é muito clara nisso. Eu acho que a questão ideológica, ela não deve estar junto. É outra questão que se discute a nível de partidos políticos, a nível de governo. Mas quando isso entra na educação, aí a nossa obrigação enquanto educadores é nos preocuparmos com a questão pedagógica, com a questão de ensino.
É, a mensagem, né, dos governos é de que a parte pedagógica será mantida, e essa parte militar é a questão mais de procedimentos, até a Ordem Unida, que já houve na escola e tal, e que é separado, né? É o que o porta-voz diz, é aquela brincadeira que você faz, tem que ver que tipo de voz o porta-voz vai portar, né? Se realmente é a voz da...
Nós conhecemos as escolas tradicionais. Então, por enquanto, essa é a referência que a gente tem, as escolas militares. Como tem lá em Porto Alegre, como tem...
O próprio Colégio Tiradentes,
Tiradentes,
né?
Isso a gente já
conhece. Fantástica educação.
Agora, precisamos dar um tempo para ver como que vai funcionar e depois ter uma opinião mais concreta sobre esse modelo novo que está sendo implantado.
Voltando à Unipampa, as aulas na Unipampa começam?
16 de março. Mas já temos
como aqui... é que vai ser a programação da abertura?
Primeiramente...
Com pompa e circunstância, a começar pelo novo reitor, vai ser uma grande...
Olha, tem coisas que eu não posso nem comentar agora, que serão...
Mas já vi o reitor é animado, hein? Gostei.
Tem muita coisa que a gente está programando e que eu não posso nem falar, porque o efeito dela é o efeito surpresa.
Eu vou lhe contar uma
coisa. Pois não.
No processo de implementação da Unipampa em Bagé, eu acompanhei todo, desde o início mesmo. E eu participava muito dos eventos e encontrava com a reitora Beatriz Luz.
Uhum.
E uma certa ocasião eu perguntei para ela assim, vem cá, que hora que a senhora dorme? Ela disse, nem durmo. Por quê? Eu participei à noite, me diziam assim, sabe que o evento aqui terminou 2 horas da manhã, a reitora da Unipampa, Beatriz e o esposo saindo daqui às 2 da manhã. Em uma ocasião, houve uma missa, uma homenagem para o bispo Dom Gílio, na catedral às 9. E tinham me contado que a reitora tinha saído do local às 2. E eu encontrei com ela 8h30 na igreja. Eu disse, mas afinal, que horas que a senhora dorme? Então foi um processo muito interessante, aquele da implementação da Unipampa, pela animação da reitora. Beatriz Lúcia, que eu admiro demais, a gente está sempre em contato, mesmo que seja por WhatsApp e tal. Uhum. E agora estou vendo que o senhor também é dos meus, hein? Vai fazer sucesso.
A gente vai tentar ser onipresente, vamos tentar. Eu cheguei de viagem às 5 horas e já tinha uma agenda com o prefeito Divaldo, saí direto para cá. Mas essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação, né?
Com certeza.
Então, para mim, e te digo, eu faço isso com o maior prazer. Estar aqui conversando contigo, conversando com a nossa comunidade. A comunidade quer nos ouvir.
É,
nós
lógico.
Não queremos nos esconder na Malafaia, pegando a tua frase.
Não, porque às vezes parece assim que a imprensa fica cobrando e querendo ditar normas e procedimentos.
Não.
Longe de mim, eu só dou dicas, sugestões, sou palpiteiro. Eu acho
que é muito bem-vindo.
A liturgia do cargo, né? Quando se assume uma função, já sabe que é inerente a ela.
Isso.
E principalmente para fazer a inserção de uma instituição importante como a Universidade Federal. Tem que participar, tem que estar ali, dar a cara, né?
Sem dúvida.
Que bom que o senhor pensa assim, concordo. Desejo maior sucesso, aplausos sempre ao reitor como pessoa e à instituição que ele representa, que é a Unipampa. Aplausos mesmo.
E eu queria te deixar uma lembrança aqui.
Só,
a nossa universidade é bem diversa. Como tu falaste, os 10 campi, nós temos várias áreas de atuação. E aqui eu queria te presentear com um vinho tinto fino seco, safra de 2015, produzido pelos nossos alunos do curso de Enologia, aqui do lado de Dom Pedrito. Então, isso é uma forma singela assim, de agradecimento pela cobertura que você fez lá na nossa posse. Fiquei muito feliz assim, com as suas palavras, com a cobertura. Triste de não poder te
dar
um
meu
abraço.
Dever.
Gostaria de ter te dado um abraço lá no momento, mas estamos aqui com essa oportunidade. Então, isso aqui é uma forma singela. O professor Gabardo, coordenador do curso, me repassou e estou lhe entregando um Merlot, vinho tinto.
Tá aí,
espero que você aprecie.
No carnaval.
E eu acredito que você seja um bom sommelier que vai fazer uma combinação. Com um prato muito interessante.
Então, sabe com o que eu vou combinar? Humberto Eco. Estou estudando, preciso estudar dois artigos ali do Humberto Eco. Agora, durante o carnaval.
Ah, então, acho que então com uma taça
mas
de
Mas será que vai dar certo, hein? Eu
vai,
estudar o Beto tomando vinho?
Não, isso aqui vai ser inspirador.
Bom, depois eu garanto, vou lhe contar o resultado.
Eu te garanto que vai ser inspirador, então.
Ah, muito obrigado, amigo. É. Depois nós vamos fazer a foto para
claro,
celebrar este momento.
Perfeito.
Eternizar este momento. Lisival está morrendo de inveja minha, hein?
Que tem os convide que... para tomar esse vinho.
Lisival, tem os que dão inveja e os que morrem de inveja. Tá bom? Encerra o comentário aqui. No carnaval, a programação é normal, né? Terça-feira. Então estarei aqui. Um abraço e até lá.